O Evangelho, escrito por Marcos, Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 13. E o versículo 32 diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Que dia, pastor? O versículo 31 diz: passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Vocês sabem que tem um negócio aqui que eu tá me coçando aqui na garganta. Eu falo ou não falo? Porque, olha só, tem gente que fica com a cabeça pegando fogo, né? Você lembra de um negócio chamado mandiopan, né, da sua época? Né? Mandiopan. Você jogava no óleo e ele fritava igual uma batata frita, assim. Ele era branquinho, né? Então as pessoas falavam: não esquenta a cabeça, senão a caspa vira mandiopan, falavam antigamente, né? E aqui é o versículo 30 que diz: na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aí tem gente que fala assim: eu não entendo, por que Jesus disse que não passaria aquela geração sem tudo isso acontecer? E só que passou a geração e nós estamos aqui ainda. Mas você precisa olhar o sermão profético quando diz aqui, ó, no versículo 14, a grande tribulação. Tá? A grande tribulação, povo de Deus, é um tempo que vai durar 7 anos. Nesses 7 anos, haverá um conserto com o povo judeu. Entendeu? Então, ele está falando. Aqui Jesus começa no versículo 14: olha, haverá um tempo assim, assim, assim. E esta geração que vai viver nesse tempo não vai passar antes que todas essas coisas aconteçam. Não vai passar aquela geração. Ele está falando da tribulação. Não passará essa geração de Pedro, Tiago. É importante explicar isso. Pelo menos para quem tem interesse, né? Pode ser que tenha alguém que fala: ah, não estou entendendo nada, né? É que fala assim: o fim do tempo não passará essa geração. Aí a pessoa fala: bom, Pedro já morreu, já passou não sei quantas gerações. Não passará a geração ali da grande tribulação, porque vai ser só 7 anos. Não vai passar essa geração antes que tudo isso aconteça. Tá bom? Mas o que me chama a atenção aqui é para hoje. Pronto, o que interessa é hoje. Versículo 33, Jesus disse: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Olhai, vigiai e orai. Interessante, são 3 verbos. E verbo é ação. Verbo é ação. Cantar, falar, andar, correr, voar, descer, subir, chorar, rir, é ação. E as 3 ações aqui, os 3 atos que o Senhor, ele orienta, é: olhai, vigiai e orai. 3 verbos. O verbo olhar, vigiar e orar. Tá. Queridos irmãos, eu quero explicar uma coisa a todos vocês. Como é o mundo hoje? Hoje. Olha para o mundo hoje. Quais são os países aonde o evangelho é mais pregado e aonde mais se fala de Jesus? Eu acho que é os Estados Unidos. Pelo seu tamanho, a sua população, é onde tem mais evangélicos, cristãos e tal. Mas, em segundo lugar, eu posso assinar embaixo que é o Brasil. Eu estou falando em quantidade. Por exemplo, a Islândia parece que é 100% evangélicos. A Suíça tem muito também. A população da Islândia é de 338 mil. É a população dos que moram aqui no Butantã. É 300 e poucos mil. É mais ou menos uma cidade grande nossa aí, não como Campinas, que é muito mais, né? Sabe disso. Mas é talvez um Araraquara, Ribeirão Preto, sei lá. Não, Ribeirão Preto acho que é mais. É uma cidade do interior nossa. O Brasil, que hoje tem 200 e poucos milhões, olha só o que eu vou falar. Olha só o que eu vou falar. Que prega a palavra de Deus, nós temos de evangélicos, nós temos mais ou menos 50, 60 milhões. A Igreja Católica hoje, ela prega muito mais o evangelho do que pregava antes. Eu tenho um cunhado extremamente católico. Eu falo a Bíblia com ele, a gente fala, ele conhece de Gênesis e Apocalipse. Conhece a palavra. Então, o Brasil é um país onde o evangelho é mais pregado do que qualquer outro país no mundo aí. Em porcentagem, talvez perca para a Suíça. Mas quantos evangélicos tem na Suíça? Ah, deve ter 1 milhão. O Brasil tem 60. Então, o que eu quero chamar a sua atenção, você que está me ouvindo, é que um dia haverá um juízo. Um juízo final. E eu tenho algo sério para dizer. Já ouviu falar de Sodoma e Gomorra? Aquela cidade pecaminosa, aonde Deus destruiu ela com fogo, porque era tanto pecado que Deus não aguentou. No dia do juízo final, as pessoas que moravam em Sodoma e Gomorra serão chamadas. Vem cá você, vamos para o juízo final aqui. Está escrito isso na Bíblia. E Jesus fala, ai de ti, Corazinha, de ti, Betsaida, Cafarnaum, agora me foge, são algumas cidades. Ai de ti, por quê? Ele fala, por quê? Se em Sodoma, porque Jesus fez cego enxergar, fez o paralítico andar, ressuscitou mortos nessas cidades. E mesmo assim não acreditavam neles, muitos não acreditavam. Aí ele fala assim, ó. Ai de vós, porque se em Sodoma e Gomorra eu tivesse feito os milagres que eu fiz aqui, muitos lá tinham se convertido, muitos. Por isso no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vós. Agora, imagina o brasileiro, principalmente que vive hoje, no dia do juízo final. Hã? Ah, mas eu não ouvi nenhuma programação no rádio falando de Jesus. Não ouviu, não? É, peraí. Você passou durante os seus 30, 40 anos de vida, ou 50, passando de estação na rádio, você via alguém pregando, é que você pulava. Na TV, você com seu controle, você viu um pastor pregando, você viu alguém pregando, você viu alguém falando, mas você pulava. O brasileiro que mora hoje, no Brasil, no dia do juízo final, ele não vai ter como dizer assim, ninguém me falou, ninguém ousou pregar. Por exemplo, eu estou aqui nessa rádio agora, pregando. Agora, sabe quantos anos? Está indo para 20. Fora outras rádios. Só aqui 20. Ou até mais. Então, isso só eu aqui e os nossos pastores aqui. Imagina outras igrejas que pregam a palavra. No dia do juízo, o índio vai ser julgado, o índio. Ah, você não aceitou Jesus como Salvador. O índio fala, quem? Jesus, você não aceitou ele. Coitado índio. Aquele índio que morou no Brasil no ano 1000, no ano 500. Então um julgamento para ele, porque tem gente que fala, e o índio? Ele vai ser julgado segundo as suas obras. Por exemplo, a Bíblia fala que ninguém pode dizer que Deus não existe, porque a própria natureza prega isso. E não há um povo que respeita mais a natureza do que o índio. Tá vendo? Agora, para quem conhece a palavra, não ser salvo, o peso vai ser muito maior. Escreveu João, melhor seria não ter conhecido. Agora, o arrebatamento da igreja, isso consiste para quem crer em Jesus, se batiza, aí sim. E os sinais deste acontecimento estão aí para acontecer. E as pessoas sabem. Esses dias aí, mandaram um monte de vídeos para mim, né? De pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que zombam da palavra, zombam do apocalipse, vários tipos de pessoas. E o que me chamou a atenção é que elas conhecem. Ah, vamos, o apocalipse aí que os crentes falam. Opa, então você ouviu. É a salvação aí que os crentes falam. Ah, então você ouviu. Ah, o arrebatamento da igreja, o crente fala que vai estar, então você ouviu. Então eles ouviram. E muitos estão ouvindo hoje. Como é que vai chegar diante de Jesus e vai falar assim, ó, eu não ouvi? Não, o teu problema é o seguinte, você não creu. Você não acreditou. Quando aconteceu aquele tsunami naqueles países da Ásia lá, né? É, uma menina na praia, ela viu o mar se afastar. Tem esse relato aí. E ela avisa para todo mundo, não tinha muita gente, mas ela avisa para todos, olha gente, essa semana, lá na escola, e acho que ela era de outro país, estava lá como turista, eu aprendi que se um dia o mar se afastar, ele volta depois com uma onda enorme. Vamos fugir. Aí subiram as montanhas lá, ela salvou todo aquele povo. Entendeu? Um turista que estava a 2 quilômetros de distância e não ouviu essa menina pregar isso e foi pego de surpresa, é diferente de um turista que falou, que é isso, menina? Não acredito em você, não. Você não passa de uma menina. E ficou sozinho ali. No dia do juízo, que cada um vai relatar como foi a sua morte, o rapaz, sabia que era para você ter vivido um pouquinho mais? Porque você não creu. Muitos se acham muito sábios, inteligentes, cultos. Sabe uma coisa que eu vejo no Brasil? A pessoa que faz uma faculdade, ela começa a se endeusar. Como se fazer faculdade fosse assim, eu sou de um nível agora intelectual, muito superior. O Brasil tem esse negócio, hein? Os próprios professores, ou alguns professores, alguns, né? Incumbem isso na mente das pessoas. Tem país que fazer faculdade é uma coisa extremamente normal. Lá nos Estados Unidos, olha, estou fazendo faculdade, é normal. Normal. É que o Brasil, fazer uma faculdade, tem uma, como se fala assim, uma ideologia que era só para quem era rico, só para quem tem condição financeira, só quem é assim que pode fazer uma faculdade nesse país, né? Então, as faculdades do governo, o cara tem que ser um crânio para entrar, tal, né? Então, assim, as pessoas que fazem faculdade no Brasil, algumas, a gente nunca generaliza, né? Algumas, elas se acham meio semideus, achando que pode optar e falar, tal, tal. Então ouve o evangelho e vê talvez um parente, uma tia, um tio que não, nem sequer estudou, fala, não pode ter uma criança que ele está avisando aí, não vale nada. O problema não é quem avisou, o problema é se tsunami vier. se foi um sábio chinês ou uma criancinha, não é isso o importante. O terrível é se o tsunami vier. O terrível é se o que está escrito neste livro que está aqui na minha frente, chamado Bíblia, for verdade. Você já teve coragem de ler o livro do Apocalipse? São 22 capítulos, você consegue ler em 2 dias. Tem gente que consegue ler num só, se tiver tempo. Já leu?
Eu não.
Ah, então não leu porque não quis. E quem não crê em Jesus Cristo, ou não crê em Deus, ou não crê na palavra, tem que torcer, né? Não vou falar orar porque ele não crê. Tem que torcer muito, mas torcer demais, para que tudo aqui seja mentira, invenção do homem. Porque se tudo que estiver nesse livro for mentira ou invenção do homem, para quem crê nele vai ficar na mesma. Por exemplo, o ateu diz assim: não existe nada. O ateu. Não existe nada. Pessoal, existe Deus. Aí foi o homem que escreveu esse livro aí. Quando morrer, morreu, acabou. Então o crente está na mesma que ele. Que ele. Se fosse assim, eu acredito, ele morreu, acabou. Então, acabou. Mas se for verdade, aí a coisa complica para quem não creu. Se a morte de Cristo na cruz realmente é o que salva, e a pessoa não creu, como Jesus disse, eu sou o caminho, não um dos caminhos. Ah, toda religião leva o homem até Deus. Nenhuma leva. Quem leva é Jesus. E se a pessoa não crê, ela vai pagar um preço. Por isso. Então nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. E Jesus, agora para quem crê, agora a palavra é para você que crê que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, que ele está voltando, tudo. Ele disse 3 verbos, né? Olhai, vigiai e orai. Orar, todo mundo sabe o que é. Orar é falar com Deus, clamar, buscar, enfim, normal até, o orai, tudo bem. O vigiai é cada um cuidar da sua própria vida espiritual. Isto é vigiar. Cuidar da vida espiritual. Então você tem que vigiar. Eu até pensava, povo de Deus, eu pensava, e como eu me enganei, que quanto mais sinais tivessem da volta de Jesus, mais as pessoas iam ser menos melindrosinhas. Que o que tem de crente melindroso? Ele é melindroso. Ai, se você fala alguma coisa, chateia. Eu pensei que ia ser menos. E eu pensei que as pessoas iam se santificar mais. Quanto mais sinais tivessem da vinda do Senhor. Aí eu leio a palavra, Jesus disse: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. É por isso que agora eu começo a entender. Quanto mais sinais tem, mais tem gente se desviando. Olha que coisa estúpida, estranha. Porque em 1970, olha, Jesus está voltando, né? Olha os sinais aí, era um sinal zeco aqui, um sinal zeco lá. Mas teve antes das décadas de 70, teve Primeira, Segunda Guerra Mundial, que já eram sinais, tal. Aí foi indo. Na década de 80, os sinais começaram a aumentar. Da década de 90, já era a década que eu falava, Jesus está voltando e pronto. Aí entrou o milênio, né? Virou o milênio. Nós vimos virar um milênio, não só um século. Entramos no ano 2000. Aí entrou 2010. Passou já. Tá indo pro 20. Agora, os sinais hoje da vinda do Senhor, eles são extremamente claros, extremamente claros. Por exemplo, já falei várias vezes, esse chip que está sendo fabricado já de milhões aí para colocar na mão das pessoas para um tipo de um cartão de crédito. O que estava escrito lá? O que está escrito na Bíblia, em Apocalipse? Haverá um sinal na mão e ninguém compra, ninguém vende, se não tivesse o sinal, tal, tal. Tá aí na... Daniel perguntou, Deus, quando vai acontecer tudo isso lá, a ciência vai multiplicar muito. Multiplicou, irmãos. Pro bem e pro mal também. Pros dois, mas a ciência multiplicou. É uma maravilha eu estar aqui hoje falando num microfone. Talvez você pense que é um monte de computador. Sim, tem alguns equipamentos, lógico. Eu tô falando num microfone. Esse microfone tá levando para essa antena que tá aqui. Essa antena está jogando sinal para aquela antena lá em Cotia. E Cotia está espalhando para todo mundo aí. Estado de São Paulo e pelo computador está indo para Minas e para o mundo. Tem gente dos Estados Unidos me ouvindo agora. Então olha só. Como é que pode um negócio desse? E se alguém na China quiser entrar na internet e acessar, vai ouvir o programa do rádio. Alguém lá no meio do mato, não sei aonde, quiser, tiver um computador ali, ele vai acessar e vai ouvir. Tem ciência. Falasse isso para Paulo. Ô Paulo, um dia haverá um negócio chamado microfone. Você vai pôr assim, e você pode falar assim, atenção a todas as igrejas. Roma, né? Éfeso, né? Tiatira, não. As cartas de Paulo, né? Tessalônica, tal, essas coisas. Eu misturei com as cartas de Jesus. E olha aí, ó, aos Gálatas, você vai pegar e vai chegar no microfone, atenção, tem uma reunião geral com todos vocês, né? Paulo, você tá brincando. Ô, Paulo, eu para pregar, vai ser uma maravilha. E Jesus proporcionou isso. Agora, a quantidade de terremotos, se você entrar na internet e ver quantidade de terremotos na década de 70... Cuidado de terremotos na década de 80, de 90. Você vai perceber que cada vez está aumentando mais. A quantidade é maior. Isso é um sinal. É aí que entra o olhai. Então vigiar é santificar, se preparar para isso. O olhai é você estar olhando os acontecimentos, observando os fatos e os sinais que Jesus falou. É isso aí que é o olhai. Então, para o mundo é loucura. Olha, nós estamos aqui, a igreja vai ser arrebatada, num abrir e fechar de olhos, pum, vamos subir. Subir, vai ficar só nossa roupa como testemunha. Porque até veste já está preparada para nós. Isso é loucura. Vocês são loucos de acreditar nisso. É loucura. É. Deus pode tudo. E é o que está escrito. É o que está escrito na palavra de Deus. E você, crente, tem que estar preparado para este momento. Pastor Pedro, o que eu faço então? Olhando, observando, eu vejo que realmente os sinais estão aí. Então eu não devo ter mais sonhos, nem projetos, nem planejamento de vida, nada. O senhor acha que eu devo abandonar tudo? Largar tudo então? Não. Apesar dos sinais estarem tão claros, Jesus disse aqui, o dia e a hora, ninguém sabe. Ninguém sabe o dia e a hora. Ninguém sabe. Por exemplo, quando eu sair da rádio agora, eu vou resolver algumas coisas. Por exemplo, esse meu celular, tem parte dele que você aperta o ok e não está indo. Eu vou num amigo meu que mexe com o celular, vou falar para ele tentar consertar para mim, porque eu preciso acessar a minha conta no banco, que eu não sei nem como está. E eu não estou conseguindo acessar. Aí eu vou no caixa eletrônico, mas ele pede uma senha que está no celular. Olha só que doidice, né? Aí eu fiquei com as mãos atadas aí. Eu vou ter que resolver isso. Vou num amigo que mexe com o celular. vamos ver se ele resolve para mim. Minha filha já falou para mim, pai, se não resolver, eu tenho um celular aqui em casa. Eu falei, deixa guardadinho o bichinho aí, que eu vou voando buscar, né? Mas se não der certo, eu vou ter que ir no banco com o celular da minha esposa e falar, olha, eu abaixei aqui o aplicativo aqui do banco, então faz favor, passa para esse celular aqui, tal, para poder pelo menos usar, né? Senão cada vez que eu vou rodar alguma coisa, eu vou ter que entrar no caixa eletrônico, no caixa mesmo, né? No caixa. Então, eu vou resolver. Eu não tô aqui olhando pro céu, sabe? Essa semana o óleo do meu carro tá da cor dessa placa atrás de você. Preto. Falei, pô, peraí, isso é uma judiação. Aí eu fui lá, mandei o rapaz esvaziar, troquei o óleo do meu carro. Eu tenho que viver, eu tenho que... Vamos seguir adiante. Faça a tua faculdade, faça. Pastor, eu estou construindo. Pô, constrói. Pastor, eu estou tentando guardar um dinheiro para comprar um... Tá bom, guarda dinheiro, compra. Pastor, eu estou pensando em financiar um carro. Financia. Porque pode ser que o arrebatamento seja para os nossos filhos ou netos, vai saber. Ou bisnetos, não sei. Mas pode ser para nós também. O que eu aconselho é... Não você abandonar tudo... E ficar só esperando Jesus voltar. Mas também não ligar para tudo e não pensar na volta do Senhor. Eu acho que você tem que colocar as coisas balanceadas conforme Jesus disse. Buscai primeiro o reino de Deus. As outras coisas serão acrescentadas. Então, irmãos, primeiro é ser salvo. Porque não adianta nada você terminar uma faculdade. Imagina você terminar a faculdade hoje. Oh, glória, peguei meu diploma... Já arrumei um belo de um emprego, arrumei uma moça para casar, linda, e já temos uma casa, vamos pagar o nosso carro, que maravilha, tudo está perfeito. A igreja arrebatada, você ficar? Pense nisso. Aí você fala, mas o que vai ser da minha vida agora? Chorando pelos cantos, vendo o mundo sendo destruído. Agora, você pode fazer tudo isso. Ô, pastor, terminei minha faculdade, vou casar, comprei minha casa, meu carro, a igreja... Quando a igreja for arrebatar, você vai não ligar para nada disso. Porque a maravilha vai ser tão grande lá na glória. Se Jesus falar, quer voltar lá? Eu quero voltar, é nada. De tão maravilhoso que vai ser. Então, você pode fazer todas essas coisas e não perder a salvação. Você entendeu? Fazendo o quê? Olhar, vigiar e orar. Quem olha, vigia. Rapaz, os sinais estão grandes aí. Jesus está voltando mesmo. Jesus está voltando mesmo. Então olhe, ele está voltando. Então, quem está olhando começa a vigiar. Rapaz, eu vou cuidar mais da minha vida espiritual. Vou buscar mais a presença do Senhor. Porque tem crente buscando tantas coisas, mas está esquecendo de buscar a presença do Senhor. E não está orando para estar preparado para aquele dia. Ora para tudo, menos para estar preparado para aquele dia. E aquele dia pode ser hoje, pode ser agora. Pode ser nesse momento. O arrebatamento... Se assustou, hein, irmão? Se assustou, hein? Pensou que eu tinha ido, né? E ficou. Eu acho que a gente tá com o coração pulando. Ou alguns já foram pra glória depois dessa. Já pensou? Ó, o arrebatão. E vai ser assim. Vai ser assim, irmão. Alguém vai estar na rádio, olha, porque o Senhor Jesus... Não. Mas o que aconteceu com a rádio? Saiu, a rádio saiu? O que aconteceu? Deixa eu ligar pro meu marido... Ou então, o pai que não crê, a mamãe estava aqui e sumiu, né? Apesar que a criança vai também, né? Pelo menos os filhos daqueles que creem. Mas um adolescente, o pai, incrédulo. A mãe sumiu. Só ficou a roupa dela, que aí o pai fala, meu Deus do céu, então era verdade. Deixa eu ligar pro meu irmão que é crente ou cristão. Deixa eu ligar lá. Ô! O cara não vai atender. Vai ser assim. Então você tem que estar preparado. Não só preparado, mas esperando isso. Jesus disse, eis que cedo venho. João, quando ele escreve Apocalipse, ele termina dizendo, ora, vem Senhor Jesus. Ora, vem, pode vir, estou esperando. Eis que cedo venho. O meu galardão está comigo e darei a cada um segundo as suas obras. João termina a carta dizendo, ora, vem. Pode vir. Eu vou ler para vocês aqui, ó, Apocalipse. Por que que João falou, ora, vem? Quer dizer, eu estou preparado. Não me assusta não saber que o Senhor vem. Não fica assustado. Apocalipse lá no 22, lá. É o finalzinho. Tá vendo, ó? Olha só. Versículo 20. Aquele que testifica... Capítulo 22 e versículo 20. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho, ponto, amém. Aqui que está falando é Jesus. Ó, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho, ponto, amém. Embaixo é João, ora, vem, Senhor Jesus. E ele termina, a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos vós, amém. Você percebeu aqui que tem dois amém, no 20 e no 21? O 20 é Jesus falando amém, acabou a conversa. Certamente cedo venho, amém, acabou. Aí João fala, ora, vem, Senhor Jesus. E termina essa carta do Apocalipse, que foi enviada às sete igrejas, dizendo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. E se alguém está falando, pastor, você não prestou atenção, as cartas é só capítulo 2 e o capítulo 3 do Apocalipse. Não, o livro do Apocalipse foi enviado às sete igrejas. Né? Tá escrito aqui. O que vê, escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia. O que vê, escreve num livro. Amém? É um só. E envia-o. Só estou tentando achar aqui, viu? Ah, tô aqui em Apocalipse 1, eu, João, companheiro, não sei o que, tal. É. 1:11, é verdade. Que dizia: o que vês, escreve-o num livro. Esse um livro é o livro do Apocalipse. E envia-o às sete igrejas que estão na Ásia. Nesse livro aparece Jesus falando com cada uma das sete igrejas. As sete igrejas viram o que Jesus falou para cada uma. Cada uma ouviu. Mas é um livro que é enviado às sete igrejas. Aí depois fizeram cópias lá, tiveram que se virar lá. Mas foi isso. Aí João fala, eu estou preparado, ora, vem. Fala para um crente preparado. Ó, Jesus está voltando, que bom. Fala que está meio desviado. Jesus está voltando. Não brinca, não. Opa. Eu falo para você. A igreja pode ser arrebatada hoje. O que você falou no seu coração? Que bom. Ou você está preocupado? Você está preocupado, meu amigo? Então, vigia. Você está preocupada, minha filha? Então, se converte. Porque, como disse Jesus, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. A alma é o que mais valioso que nós temos, é a alma. Porque ela é eterna e vai passar com Deus ou não vai passar com Deus. Isso não é brincadeira, não. Então, cuida da sua vida, cuida das suas coisas. Terminando a rádio aqui, eu vou cuidar das minhas coisas. Vou lá para a gráfica, ver como estão os impressos, como está o andamento. Já mandei uma mensagem aqui para algumas pessoas. Escuta, aquele negócio lá, tá mandando. Estou vivendo. Meus netos foram para a escola hoje, de manhã. Meus netos foram para a escola hoje. Foram estudar, alguns vão à tarde. Né? A minha esposa fez café, agora ela está limpando a casa. Ela... E é assim, a gente vai tá tocando a vida. Entendeu? Estou pagando a prestação do meu carro. Assim, não abandonei tudo e estou olhando para o céu. O que eu estou fazendo é o seguinte, estou olhando para o céu e cuidando das coisas, entendeu? Olhando para o céu e cuidando. Na hora que o Senhor chamar, eu pelo menos quero estar pronto. Guarde esta palavra no seu coração.